Tenho um mundo de vibrações, um mundo de sensações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas. É só dizer que sim, papanã. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para viver. Tenho o mundo que é cor de rosa, de coisas maravilhosas que tanto sonhavas ter. Serão os dias mais felizes se vives junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Pam, pam, pam. Olá, Marcel MC Almeida, tudo bem? Salve! Som tá bom aí, Marcel? Tá tudo certo? É, eu comecei meio atrasado aqui, deu problema ali no YouTube, como sempre. YouTube super confiável. E agora estou procurando aqui o que mais que eu tinha que colocar. Mas o chat de hoje vai ser sobre treinos. Onde é que está? Nossa Senhora. Chat de hoje vai ser sobre treinos aeróbicos. Treinos aeróbicos. Aeróbico puro, fartlek. Que coisa aqui. Ah, tá aqui, ó. Isso, aqui. Estrutura de treinos com vetor aeróbico. Esse é o nosso chat de hoje. Pronto, consegui. Estrutura, som ok? Beleza, Marcel. Muito obrigado. Estrutura de treinos com vetor aeróbico. Então, eu estava. Só tem que achar mais uma coisa aqui, porque sumiu. Sumiu, 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 sumiu. É rápido. Ah, aqui. Estrutura de treinos com vetor aeróbico. Pronto. Já consegui aqui. Bom. Antes de começar com o chat propriamente dito, né, estrutura de treinos com vetor aeróbico, eu vou responder uma pergunta aqui do Duque Labrador. O Duque está perguntando aqui se eu poderia comentar, né, baseado na minha experiência, a respeito das zonas de treinamento por esforço, dos treinos baseados em batimentos cardíacos. É, ele está até colocando aqui que. É, por exemplo, né, um trabalho cardíaco fica na faixa dos 135 a 145 batimentos por no mínimo 40 minutos. Do que isso tudo depende? Tudo isso depende. Tudo, tudo depende. É, depende, da sua idade, depende do seu peso, depende do nível de treinamento, depende, do que você queira com seu treino, depende se você tem alguma lesão, se não tem, depende quanto tempo você treina, quanto tempo você está parado de treinar, depende de uma série de coisas. Cada pessoa é diferente. Eu, por exemplo, naquela conta de 220 menos a idade, eu chegava a mais de 100% no treino. Então, assim, teoricamente eu estaria morto, porque 100% seria o 100%, o máximo que eu deveria chegar, mas. Eu passava até dos 100%. Eu conseguia, manter mais de 90% de batimentos, do meu teoricamente máximo de batimentos, por quase os 40 minutos. Né? Numa corrida de 40 minutos, só os primeiros 10 minutos que não, dentro dos primeiros 10 minutos que não, depois eu ficava lá em cima. Estou falando de mim. Outras pessoas não conseguem chegar nem a 80%, porque se cansam muito, entendeu? Então, o Duque, essa conta aqui, né, essas zonas de treinamento, elas são, vamos dizer assim, uma base muito muito básica mesmo para você ter uma ideia de como que funciona a sua zona de treinamento, que você vai ter a sua zona de treinamento. Mas o mais importante é o esforço subjetivo, né? O mais importante é você. Porque se você está quase desmaiando, tanto faz, você está a 135 batimentos, 145, se você está com 180 batimentos, você está com 70% do seu máximo, se você está com 100% do seu máximo, tanto faz, tanto faz. Você está quase desmaiando, você está quase desmaiando. Então, tem gente que quase desmaia com menos batimentos, tem gente que quase desmaia com mais batimentos. Tem gente que aguenta a pauleira por muito tempo, tem gente que aguenta por menos tempo. Então, é tudo subjetivo. Eu não gosto de seguir essas tabelas. Se você quer seguir alguma coisa, converse com o professor de educação física e pede para ele fazer o treino para você, pede para ele fazer as zonas aeróbicas, mas, a princípio, isso não é necessário. É você correr o suficiente que você aguente naquele tempo. Você quer correr 40 minutos? Beleza. Então, você corre 40 minutos, corre no esforço que você aguente correr aqueles 40 minutos. Logicamente, se você quer estar fazendo um treino mais sério, se você está fazendo um treino que você quer melhorar seu tempo, então você tenta bater aquele tempo, tenta correr mais rápido, tenta. Mas se basear nesses batimentos cardíacos, não devemos, tá? Não devemos. Pode ser no comecinho, para ter uma ideia, mas principalmente pessoas treinadas esquecem esses batimentos, aquelas fórmulas que elas não funcionam, tá? Bem, não funcionam bem. Beleza? Vamos aqui hoje. Primeiro dia eu deixei, como deu complicação aqui no YouTube, eu deixei até aberto aqui o chat para começar logo aqui. Bom, Mr. Pepe, Pepper, Pepper, perdão. Mr. Pepper, firmeza, firmeza. Tudo certo aqui. Nos últimos 3 anos, tenho notado que meus batimentos vão lá em cima durante as corridas. Corro ali nos 180, 40 anos, por mais de 40 minutos, mas fico tranquilo. Então, é normal mesmo, dependendo do cara. Sim, eu fazia isso quando eu tinha lá por 40 anos. Eu passava. 160 era a minha base, era o meu aquecimento ali era 160. Eu ficava de 160 a 180, assim, muito tempo. E nos treinos que eu fazia mais forte, eu ia lá perto de 190, passava de 180 também. Então, assim, é tranquilo. É tranquilo se você é treinado, se você está aguentando aquilo. Se você está quase desmaiando, para, né? Tanto faz se você está a 180 batimentos ou menos. Obrigado aí por seu exemplo aqui, Mr. Pepper. Então vamos ver aqui. Isso aí. Bom tema aqui, o Pat Patriot dizendo bom tema. Bem, vamos tocar para frente aqui então. Começar já o nosso chat que já passou aqui do tempo. Vamos lá, treinos aeróbicos, né? Vai ser. Esse chat eu já fiz há muito tempo, mas eu fiz há tanto tempo que minha cabeça já veio outras coisas, já veio outras ideias, já. Então resolvi fazer de novo mais ou menos o mesmo chat. Estou aproveitando os slides que eu usei lá naquele chat, há 3 anos que eu fiz, alguma coisa assim. São os mesmos slides, mas a forma de acesso era diferente, tá? Então, nós temos alguns tipos de treinos aeróbicos. Esses aqui são os básicos. São os treinos aeróbicos. Treinos aeróbicos, não. Treinos com vetor aeróbico. Porque, teoricamente, eu botei, né, o nome do chat aqui, é treino com vetor aeróbico. Onde é que está o nome dessa porcaria aqui? Cadê? Estrutura de treinos com vetor aeróbico, né? Estrutura de treinos com vetor aeróbico. Esse é o nome do chat. Então, porque o trabalho aeróbico mesmo. Cantarzo, tudo bem? Bem-vindo. Bom que você chegou. O trabalho aeróbico mesmo, o trabalho aeróbico de verdade, seria somente o treino aeróbico que eu estou considerando ali, o treino aeróbico puro. Que é esse aqui, treino aeróbico puro. Só esse aqui, teoricamente, que seria o aeróbico. Por quê? Porque você, para fazer um treino aeróbico puro, por isso coloquei puro, né? Não um treino com vetor aeróbico, um treino aeróbico mesmo, né? Você tem você deve ter um gasto constante, para você gastar, vamos dizer. Dizem, né? Ah, o treino aeróbico é o que gasta mais gordura diretamente. Sim, mas para você fazer um treino aeróbico, você deve manter seus batimentos mais ou menos fixos, mais ou menos mesma intensidade e durante muito tempo. Teoricamente, mais de 30 minutos. Aí você estaria fazendo um treino puramente aeróbico. Puramente não, porque nunca é puramente, mas um treino aeróbico puro. Só para lembrar vocês, pessoal, nós nunca, nunca gastamos somente açúcar, somente creatina, somente gordura, somente adenosina trifosfato, somente... Não, nós gastamos um pouco de uma coisa, um pouco da outra. Logicamente, no treino aeróbico, nós começamos a gastar mais gordura do que outros combustíveis. Mas gastamos outros combustíveis também. E, para falar a verdade, no treino aeróbico, se você não tem, por exemplo, alguma glicose no sangue, vai te atrapalhar e você não vai conseguir fazer o treino aeróbico bem. Por exemplo, se você vai dormir, toma seu jantar, né? Come seu jantar, aí você vai dormir. Aí passa a noite inteira sem comer nada, aí acorda no outro dia, aí coloca a sua roupa, alonga, aquece e vai correr. A sua performance vai ser menor do que se você comesse alguma coisa, do que se você comesse alguma coisa, algum carboidrato, antes de fazer o seu exercício de manhã, mesmo sendo exercício aeróbico. A sua performance vai ser menor. Você vai aguentar menos o seu exercício. Não estou dizendo um dia ou outro, estou falando no geral. Lógico, um dia você pode dormir super mal, ter pesadelo, não conseguir dormir direito, está super estressado, aí vai, come uma maçã de manhã, vai correr e tem uma péssima performance. Outro dia você vai dormir, só que dorme super bem, acorda cedo, vai correr, tem uma performance melhor. Mas, no geral, a sua performance e o seu gasto calórico quando você tem algum carboidrato no seu corpo é maior do que quando você está com falta de carboidrato. Então, essa coisa de jejum intermitente para você fazer uma corrida de manhã é uma coisa de maluco, porque você pode desmaiar, vai faltar carboidrato. Você precisa, por mais que você tenha gordurinha aí espalhada pelo seu corpo, essa gordura ela não está disponível diretamente. Senão, iria ser muito fácil. Senão, você quer emagrecer, é só você ficar fazendo atividade até você perder a gordura toda. Mas você sabe que não é assim. Você sabe que mesmo que você subir o Everest, mesmo que você andar 20 km por dia, andar 8 horas durante não sei quantos dias seguidos e comer pouco, você não vai emagrecer até o máximo. Você tem um limite. E esse limite é exatamente dado por isso. O corpo protege, o corpo não deixa. Então, não adianta no treino aeróbico você falar, ah, eu tenho gordura, eu não preciso de carboidrato para fazer treino aeróbico. Você precisa, sim, para o seu treino funcionar, você precisa, sim, precisa de carboidrato, sim. Tá? Então, por exemplo, você vai na musculação, você faz lá um leg press pesado, teoricamente você não está gastando gordura ali, né? Teoricamente você está gastando creatina, adenosina trifosfato, você está gastando glicose, né? Aí você vai correr. Você vê que as pernas estão pesadas. Então, não é um combustível ou outro combustível. Tá? São todos os combustíveis que gastamos. Uns mais, outros menos. Mas são. Senão, quando você fizesse o leg press e fosse correr depois, ia estar igual, né? Porque não é o mesmo combustível que você usa. O que é estar cansado? Né? Pensa. O que é estar cansado? Não aguento mais ali. Cansado muscularmente, né? Fazendo 3 séries de leg press, você não vai cansar geral, né? Não vai cansar seu organismo de forma geral. Você vai cansar só a perna ali. Mas é na hora que você for correr, é o que isso? É porque não tem os nutrientes ali. Você cansou a musculatura. Cansar a musculatura é você não ter os nutrientes ali. Aí fica cansado, por isso precisa de recuperação. As fibras, né? Se rompem, etc. Então, para o treino aeróbico, nós precisamos de carboidrato. Bom, estou falando muito de aeróbico, eu não estou falando de estrutura, né? O chat de hoje é estrutura de treino aeróbico. Então, aqui estão os básicos. Temos o aeróbico puro, que seria o treino com mais aeróbico mesmo, que seria você ir direto num certo ritmo por muitos minutos, como 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 10, 1 hora e 20, sei lá. Mais do que 30 minutos seria o aeróbico puro. Tem o fartlek, que seria alternância de intensidade. Tem os tiros, que seria uma alternância de intensidade também, mas maior do que no fartlek, vai alternar mais. Vou explicar isso tudo, tá, pessoal? Tem o treino de altimetria, que é onde você faz o seu aeróbico, mas você tem uma ladeirinha, tem uma subidinha, uma descidinha, e tem o circuito. O circuito é quando você coloca várias estações, né? Que no caso do treino aeróbico não seria estações, e você passa por elas várias vezes. Então, o circuito, por exemplo, seria subir uma ladeirinha aqui, descer uma ladeirinha ali, aí dá um pique até o parque ali na frente, aí no parque fazer um trotezinho leve, aí voltar correndo numa velocidade mais ou menos, aí sobe a ladeira de novo, desce a ladeira de novo, dá um pique até o parquinho, aí no parquinho faz um trotezinho, aí volta correndo velocidade normal, aí fazer qualquer composição e ficar repetindo essa composição, tá? Bom, antes de eu começar, que agora acho que eu vou direto, vamos ver se o pessoal falou alguma coisa. Mr. Pepper Mauro, poderia falar sobre as diferenças entre treino aeróbico e anaeróbico? Um deles consome mais gordura? Sempre fico na dúvida. Olha, pela minha experiência, Mr. Pepper, quanto mais você gastar calorias, mais você vai acabar consumindo gordura. Por quê? Porque não tem como você gastar só carboidrato. O carboidrato acaba. Qualquer treino aeróbico ou de vetor aeróbico, você vai fazer por um longo período, certo? Você fazendo por um longo período, você vai acabar gastando muito combustível. Então, tanto faz você gastar gordura ou você gastar carboidrato, que a reposição na hora vai ser de gordura. Isso na minha cabeça. Em termos de emagrecimento, porque como você falou, um deles consome mais gordura, teoricamente o treino aeróbico consome mais gordura. Teoricamente, o que consome mais gordura é o aeróbico puro. É você ir no mesmo ritmo durante muito, muito, muito tempo. Mas na prática, na teoria, vocês sabem que a prática é diferente. Então, o aeróbico puro, você fazia, por exemplo, um exemplo, 1 hora todo dia no mesmo ritmo. Teoricamente, é como você vai gastar mais calorias do que se você fizesse fartlek, tiros, altimetria, circuito, variar seu treino. O problema é que se você fizer sempre o mesmo treino, que é aquele treino que teoricamente gasta mais gordura diretamente, você vai melhorar menos a sua condição física do que se você variar o seu treino. Então, vale mais a pena você variar o seu treino, porque você variando o seu treino, você vai ter uma condição física melhor, e você tendo uma condição física melhor, você vai gastar mais gordura. Deu para entender, Mr. Pepper? Se não deu para entender, por favor, me responde aqui, porque isso é meio complicado mesmo, tá, Mr. Pepper? Então, por favor, se puder me responder aqui, se você entendeu a explicação, senão eu explico duas, três, quatro vezes, explico de outras formas, que é complicado entender. E aqui eu não posso passar 1 hora explicando aqui longo, senão o pessoal desanima, né? Ogra Sensível, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Está meditando, Ogra? Que meditar, hein? Querido Mauro, obrigado pelas dicas dos últimos chats, nos ajudando a nos exercitar na maneira certa. Um abração, abração para você, Ogra. Deixa eu ver, tinha um outro chat aqui aberto, eu esqueço desse chat, eu nunca abri esse chat aqui na minha vida. Vamos ver, ninguém falou nada, ótimo, melhor assim que ninguém falou nada. Bom, então, Mr. Pepe, diz aí se você entendeu. Tranquilo, Mauro, deu para entender sim. Beleza, você vai entender melhor ainda com o que eu vou explicar agora, tá? Vou entrar então em cada um desses separadamente. Então, o aeróbico puro é exatamente o exercício aeróbico constante. Então, você vai ter uma longa duração de exercício, mais de 30 minutos, tá? E vai manter um batimento médio-alto. Por que o batimento médio-alto? Isso aqui não está em nenhum livro, não está em nenhum. Isso daqui é Mauro Jasmin. Por quê? Porque se você mantiver o batimento baixo, você pode, vai ser um exercício aeróbico? Vai. Você vai conseguir emagrecer? Vai. Vai conseguir melhorar a sua condição física? Vai. Mas se você mantiver um batimento médio-alto, você vai melhorar sua condição física muito mais. Você vai melhorar seu gasto de gordura. Você vai melhorar a sua saúde muito mais do que se você mantiver um batimento médio baixo. Então, tudo bem, você está começando agora, não é para ter batimento alto mesmo, não é. É para você fazer um exercício aeróbico, quer fazer um exercício, está começando hoje a fazer exercício aeróbico. Então, você quer fazer um exercício aeróbico puro, beleza. Quer fazer 30 minutos? Beleza, ótimo. Então, o que que você vai fazer? Você vai devagar, fazendo a sua caminhada ou a sua corrida, sem pressa, com calma, com batimento baixo. Isso. Não vai forçar muito o batimento. Por quê? Porque você está começando agora. Então você não deve forçar. Ou, por exemplo, você está muito cansado. Ou você treinou já há muito tempo e faz, sei lá, 2, 3 semanas, 1 mês que você não treina. Então você deve começar realmente com batimento mais baixo. Mas isso aqui, depois que você está treinado, você deve tentar manter um batimento médio a batimento alto. Por que eu não coloquei altíssimo? Primeiro que você fa fazer 30 minutos de duração com batimento altíssimo é só para profissa mesmo. Segundo, as chances de lesão quando você faz um treinamento muito longo com batimento altíssimo, as chances de lesão são muito altas. E terceiro, a chance de você entrar em overtraining se você fizer muitos treinos de longa duração com batimento altíssimo. É, a chance de entrar em overtraining é toda, quase 100%, né? Só se você fizer um treino por semana. Mas se você treinar 3 vezes por semana, sempre que você treinar, você trabalhar com uma larga duração, uma longa duração e um batimento altíssimo, vai acabar entrando em overtraining, em super treinamento, em sobretreinamento. Então, esse é o treino aeróbico puro, um exercício aeróbico constante, quer dizer, você não vai variar, você começa lá, pá, tantos quilômetros por hora, tanto de pace, tanto de ritmo, e você mantém aquilo ali, logicamente, não somos máquinas, então a menos que você esteja correndo numa esteira elétrica, que aí você mantém o ritmo na esteira, mas se você estiver correndo na rua, mantém mais ou menos o ritmo constante, né, e treina por muito tempo. Mais de 30 minutos, eu aconselharia treinar por mais de 40 minutos. Então, esse seria o aeróbico puro, esse seria o Mr. Pepper, o exercício onde você gastaria mais gordura naquele período de tempo, tá? Rio com 3, eita, chegando atrasado, não tem problema, pelo menos chegou. Bom, passando para frente, para o próximo exercício. O próximo treino aeróbico. Próximo treino aeróbico é o fartlek. Qual é a diferença do fartlek para o aeróbico puro? Bom, no aeróbico puro você vai constante, é um exercício constante, mesma velocidade, mesmo ritmo. No fartlek você tem a variação de intensidade. Também é um exercício que deve ser feito de longa duração, mais de 30 minutos, de preferência mais de 40 minutos, e também vai variar o batimento de médio para alto, né? Aqui, por que que vai variar de médio para alto? E por que que deve variar de médio para alto? Porque se você trabalhar com batimento baixo, você vai estar perdendo. Como é que eu vou falar? Perdendo o coração do treinamento, né? O que que você vai fazer no fartlek? Você vai colocar assim: seus batimentos vão lá para cima, né? A sua intensidade vai lá para cima. Quando você estiver lá em cima, que você já está cansando, você vai baixar. Então, aí ele vai para médio. Quando tiver para médio, você vai estar um tempinho ali no médio, na intensidade média, batimento médio, aí você vai intensificar e vai para o alto de novo. Aí quando estiver no alto, está quase não aguentando mais, aí você baixa, vai para médio. Se você chegar desse médio e ir para o baixo, não faz muito, muito sentido, porque no médio você já consegue fazer um treino tranquilo, entre aspas, né? Com batimento médio, com intensidade média. Como diz o nome, é médio, não é baixo, é médio. Então você segura ali um pouco no médio, vai para o alto, volta para o médio. Um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você faz 2 minutos com uma intensidade alta. Vou chutar, tá? Depende. Vou chutar, por exemplo, faz 12 km por hora. Está correndo a 12 km por hora durante 2 minutos. Aí passa 2 minutos, aí você baixa para 9 km por hora, por exemplo. Aí corre a 9 km por hora, 2 minutos. Aí passa esses 2 minutos, vai a 12 km por hora de novo, vai a 12 km por hora, mais 2 minutos. Aí baixa para 9 km por hora. Tá? Isso é um tipo de fartlek. Outro tipo de fartlek pode correr 8 km por hora ou a 7 km por hora. Vamos lá. Corre 5 minutos a 7 km por hora e depois corre 3 minutos a 15 km por hora. E depois é quase um tiro isso, tá? Isso é quase tiro que eu estou fazendo. Mas ainda é considerado fartlek. Aí você vai, corre 5 minutos a 7 km por hora, aí depois vai 3 minutos, 15 km por hora. Também é um tipo de fartlek, né? Diferente do primeiro, mas também é um tipo de fartlek. Normalmente no fartlek eu gosto de fazer mais ou menos o mesmo tempo e não fazer tempos muito longos. Fazer tempos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo, talvez 5 minutos, mas o melhor para mim, na minha forma de ver, é fazer um fartlek ali com 2 minutos de batimento médio, 2 minutos de batimento alto. 2 minutos de batimento médio, 2 minutos de batimento alto. Ou até fazer no máximo, sei lá, 3 minutos, talvez 5 minutos. Pode variar também o fartlek, né, pessoal? Pode fazer assim, 2 minutos menos intenso e 4 minutos mais intenso. 2 minutos menos intenso, 4 minutos mais intenso. Pode fazer isso também, não precisa ser 2 e 2 ou 3 e 3, né? Mas devemos tender, o fartlek tende a ser de média alta intensidade também, porque é de longa duração, então não pode ser, não deve ser de altíssima intensidade e também não deve ser de baixa intensidade, senão o vetor do treino vai ser muito baixo, né? Você pode até, para aquecer e para finalizar o treino, ir a baixa intensidade. Mas no meio do treino, a princípio, você vai manter média e alta intensidade. Vai variar os batimentos de média intensidade para alta intensidade, de alta intensidade para média intensidade. Tá? Ver se tem perguntas aqui. Ah, chat tá, papapá, não. Sem perguntas. Então, continuo aqui. Próximo. Tiros. Os tiros são, é como se fosse um fartlek, só que um fartlek extremo, né? É como seria um fartlek extremo. Aí sim, você vai variar seus batimentos, vai o batimento muito alto, né? Vai a uma intensidade altíssima, e aí você não vai aguentar mais mesmo. Aí você vai baixar a intensidade e tem que baixar não só os batimentos, aqui está batimento, mas é mais intensidade. Você tem que baixar a intensidade bem baixa mesmo, até, por exemplo, parar, né, para você recuperar, porque como você foi com a intensidade muito alta, foi com os batimentos muito altos, você tem que parar mesmo para você aguentar voltar a fazer o seu trabalho, senão você não aguenta. Se parar só um pouquinho, se diminuir só um pouquinho, você não vai aguentar. Então, os tiros é mais ou menos assim. Você vai ficar um pequeno tempo, tem que ser uma curta duração, né? Então, é muita intensidade mais um descanso. Então, você nem diminui a intensidade, você descansa mesmo. Pode só diminuir. Pode, por exemplo, fazer um tiro, um treino de tiro que eu gosto muito. Você vai caminhando, né? Caminha. Aí você já aqueceu e tal, você caminha um pouco, aí daqui a pouco você dá uma carreira, vai muito rápido, muito rápido, muito rápido, durante 20 segundos, por exemplo. Aí você passa os outros 40 segundos descansando ou só caminhando. Aí eu falei 40 segundos, pode ser até mais, viu, pessoal? Estou dando um exemplo. Aí você pega, vai mais 20 segundos, super rápido assim, praticamente no máximo. Aí você volta, fica 40 segundos, né? Eu falei minutos ou segundos? Estou falando em segundos, né? Aí você vai 40 segundos caminhando, ou até parado, ou trotando muito devagar. Aí mais 20 segundos, super rápido. Então, esse é um tipo de treino de tiro. Tem tiros também que você faz por distância, por exemplo, pode fazer tiro até de 100 metros, tiro de 100 metros, e você volta os mesmos 100 metros caminhando. E aí você vai descansando. Aí vai, tiro 100 metros, no máximo, por exemplo. Aí volta os 100 metros caminhando. Então, assim você está variando de muita intensidade para o descanso. Nesse caso, você voltar caminhando, é descanso ativo, é repouso ativo. Mas você pode voltar trotando, pode voltar, sei lá, pode não voltar. Pode ir 100 metros, para e fica parado mesmo. Eu gosto sempre de estar em movimento, por causa do aumento de pressão. Mas eu gosto sempre de estar em movimento, né? No treino. Não gosto de parar totalmente. No mínimo, dá uma caminhadinha. E aí volta. E assim vai. Então, esse já muda um pouquinho, porque é muita intensidade com descanso, né? Mesmo que seja repouso ativo, no caso. E esse deve ser de curta duração. Porque como é muita intensidade, a gente não consegue treinar ele por muito tempo. Pode até conseguir um dia ou outro, mas normalmente não. Então, você vai fazer um treino de uma curta duração, menos de 30 minutos. E aí você pode, ah, mas é muito pouco, eu tenho mais tempo, eu tenho 1 hora e meia para treinar, aí eu vou estar fazendo menos de 30 minutos, não tem problema. Você pode fazer um aquecimento, você pode fazer um treino de tiros e depois fazer um fartlek ou fazer um aeróbico puro, sem muito problema, tá bom? Espero que tenha dado para atender. Deu para entender, pessoal? Oi, Kiwi! Cheguei atrasado, mas tamo aí, tamo aí. Valeu pela ajuda me preparar para a maratona. Ah, beleza, vamos batendo papo. Te respondi lá, hein, rapaz. Você vai fazer. Ou você baixa para 11, né? Você foi. Enfim, como você falou, fez os 13 tranquilo, ou você baixa. Desculpa, pessoal, estou aproveitando para falar com o Kiwi aqui diretamente, fica mais fácil. Ou você baixa para 11, como a gente tinha preparado, mas se está muito fácil mesmo, se você achou muito fácil os 13, aí sobe logo para 15, nem baixamos para 11. Mas, logicamente, você sabe. Sempre que eu falo aqui, isso aí é para todos, tá, pessoal? Quanto mais intensidade no treino, mais chances de lesão. Então, se você fizer um treino muito intenso, você vai ter mais chances de lesão do que um treino pouco intenso. Não é que no pouco intenso você não pode se machucar e no muito intenso você vai sempre se machucar, não. Mas a chance do treino muito intenso é de se machucar mais do que no treino pouco intenso, tá bom? Então, bom, o pessoal não entendeu nada que eu falei para o Kiwi aí, mas é porque eu estou dando uma força aí lá na maratona. Bom, passando para frente, vamos ver se tem alguém aqui. Não, ótimo, ainda bem que não. Nem queria ligar aquele chat. Passando para o próximo. Altimetria, treino aeróbico. Treino não seria treino exatamente aeróbico, tá, pessoal? O exatamente aeróbico é o aeróbico puro, onde você vai num exercício constante, um ritmo constante, por mais de 30 minutos. Esse sim é o treino realmente aeróbico, que seria o aeróbico puro. Mas todos esses que eu estou dizendo para vocês, o fartlek, até o de tiros, dependendo de como você fizer, e esse de altimetria, são treinos que têm um vetor aeróbico muito bom. O que quer dizer um treino com vetor aeróbico bom? Quer dizer que, apesar do treino ser anaeróbico, como o treino de tiros, por exemplo, é um treino que tem um vetor aeróbico, que tem uma melhora aeróbica na sua saúde, é muito boa. Você melhora aerobicamente fazendo um treino de tiros, mesmo sendo um treino anaeróbico, tá bom? Então, altimetria. O que seria altimetria? Seria se variar para cima e para baixo, né? Então, vai ser uma variação de intensidade, assim como o fartlek, que tem variação de intensidade, mas no fartlek você varia a intensidade que você corre mais rápido. Eu estou dando a ideia de corrida, pessoal, que fica mais fácil, tá? Mas isso serve para natação, serve para o ciclismo, serve para o remo, serve para qualquer atividade cíclica. O que são atividades cíclicas? Esportes cíclicos são esportes, são atividades que você repete a mesma coisa, repete o mesmo movimento. Vôlei é esporte cíclico? Não. Porque no vôlei você saca, você recepciona, você levanta, você bloqueia, você ataca, você faz milhões de movimentos diferentes. Remo é atividade cíclica? Sim. Por quê? Porque é sempre o mesmo movimento que você faz. Ginástica olímpica é atividade cíclica? Não, porque você faz milhões de movimentos diferentes. Ah, mas faz a mesma coisa e ficam pulando? Não, não, não. Aquilo, vários movimentos diferentes. Você fazer corrida, atividade cíclica, natação, atividade cíclica, bicicleta, atividade cíclica, mas na bicicleta eu faço a curva, tá? Faz a curva, mas você fica fazendo praticamente o mesmo movimento o tempo inteiro, tá? Então, assim como no fartlek, a altimetria também é um treino de variação de intensidade e também é um treino de longa duração. Você deve fazer longa duração. Bota aqui mais de 30 minutos, eu gosto de fazer mais de 40 minutos. Então, você vai variar o batimento aqui, ó, no fartlek você varia o batimento médio-alto, porque você está no plano, então você varia médio-alto, 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 médio-alto. Mas na altimetria vai depender do relevo. Então, se você está descendo a ladeira, o batimento pode ser até baixo. Se você está subindo a ladeira, o batimento pode ser médio para alto. Se é uma ladeira, uma pirambeira, o batimento vai ser altíssimo. Mas, logicamente, tudo que sobe acaba que desce, né? A menos que alguém vá te pegar lá no, em cima da ladeira de carro. Aí vai ser só subindo, vai ser um treinamento mais forte. Mas, normalmente, no treinamento de altimetria, você sobe, desce, pode ser até a mesma ladeira. Você sobe 20 metros e desce 20 metros, ou sobe 50 metros, desce 50 metros. Ou vai numa, sei lá, numa trilha que tem subidas e descidas. Aí vai variar o batimento, né, em cima do relevo, né? Quanto mais para cima você está indo, mais aumenta seu batimento. Quanto mais para baixo, mais diminui seu batimento, né? Vamos ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. Não, nada no YouTube também. E nosso último tipo aqui de treino. Não é que só tem esses treinos, não. Esses aí são os básicos, tá? Tem pirâmide, por exemplo, mas eu não gosto de misturar pirâmide aqui, que eu gosto de fazer um treino específico, um chat específico para pirâmide, que é muito legal o pirâmide. Bom, então o circuito. O que é circuito? Tem também variação de intensidade, tá? O único que não tem variação de intensidade é o aeróbico puro. Por isso que nesse aqui você gasta mais gordura, porque o corpo entra num steady state, que nós chamamos, né? Num estado estável. Você entra naquele estado estável de gasto de combustível, aí o corpo fica mais fácil para o corpo virar a chave e você gastar mais gordura. Isso tudo é teórico, tá, pessoal? Isso tudo é teórico. É você girar a chave e gastar mais gordura. Mas é o único treino aeróbico, é o treino constante que você mantém o steady state, que é considerado aeróbico mesmo. O resto tudo tem variação de intensidade, logicamente. E só tem um que não varia a intensidade, que é o constante. Os outros todos saiu do constante, tem variação de intensidade, tá? Então, você, no de altimetria, você vai ter variação de intensidade. No tiros vai ter muita variação de intensidade, né? No fartlek também variação de intensidade e no circuito também variação de intensidade, que pode ser muita, pode ser pouca, pode ser mais ou menos. Vai variar a duração também. No circuito varia tudo, varia o BPM também. O que seria um circuito? O circuito não é pré-determinado. O circuito você vai montar de acordo com o que você tem em mãos, né? Se você mora num lugar plano, o seu circuito deve ser feito em cima de variação de velocidade. Então você vai mais rápido, vai mais devagar, vai mais rápido, vai mais devagar. Aí você tem também, né? Tem um fartlek do mesmo jeito, mas tem também um circuito. Vou explicar como, qual a diferença. Na altimetria, se você é um lugar, se você mora num lugar ou treina num lugar que tem muita subida e descida, então seu circuito pode ser de altimetria, vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Mas você pode montar um circuito também de várias outras formas. Por exemplo, o que não seria um fartlek puro, né? Não deixa de ser um fartlek, mas não seria um fartlek mesmo ao pé da letra, seria se você, por exemplo, corresse 5 minutos num ritmo médio, aí corresse 1 minuto na velocidade máxima que você conseguisse, depois 2 minutos em velocidade bem lenta para descansar. Depois, 1 minuto em velocidade máxima de novo. Depois, 2 minutos em velocidade lenta para descansar. Depois, 5 minutos a velocidade média. Aí, 1 minuto velocidade máxima, 2 minutos velocidade baixa, baixa intensidade, mais 1 minuto alta intensidade, mais 2 minutos baixa intensidade, mais 5 minutos intensidade média. Isso seria um circuito, você ficar girando nisso aí durante, não sei, 30 minutos, durante 20 minutos, durante 40 minutos, aí vai variar a duração, tá? Outra coisa que você pode fazer no circuito, tem uma ladeira, né? Acho que foi o primeiro exemplo que eu dei aqui no chat. Tem uma ladeira. Ladeira tem 10 metros ou 20 metros. Você sobe aquela ladeira forte, 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 chega lá em cima, o coração já saindo pela boca, aí desce a ladeira, tranquilinho, para não forçar muito o joelho, desce a ladeira, pode descer até caminhando. Chega embaixo da ladeira, aí você corre 1 quilômetro para a direita, volta 1 quilômetro para a esquerda, aí sobe, a ladeira sobe, a ladeira sobe, sobe se matando, chega lá em cima, o coração saindo pela boca. Aí desce a ladeira caminhando devagar, ou um trotezinho bem devagar, para não forçar muito o joelho, não forçar muito a coluna. Chega embaixo da ladeira, vai 1 quilômetro lá para a direita, volta 1 quilômetro para a esquerda correndo. Sobe a ladeira de novo, pá, 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 coração saindo pela boca. Desce a ladeira caminhando devagarzinho, ou trotando devagarzinho, vai 1 quilômetro para a direita, 1 quilômetro para a esquerda. Só aí nesse quilômetro para a direita, quilômetro para a esquerda, já fizemos 6 quilômetros, mais subir a ladeira, descer a ladeira, você tem 20 metros aí, 20, 40, 50 para. Já fizemos 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros, 6 quilômetros, 150, né? Mais ou menos, só nessas três voltas. Se você fizer mais uma, vai ser 8 quilômetros e 200, né? Por aí. Então, o circuito é baseado nisso. Tem também treinamento de pirâmide, esse eu vou fazer outro dia, tá? Vamos ver se o pessoal falou alguma coisa aqui, enquanto eu bebo uma água. Não, ninguém falou nada. Muito bem. Bom, o chat já temos aí mais de 40 minutos de chat. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar aqui. Se não, vou fazer só uma passada rápida por tudo que nós falamos, né? E encerro o chat. Bom, primeira coisa que nós falamos foi a pergunta do Duque Labrador, ele perguntando se existe uma faixa ideal para treinar, se é uma faixa de 135, 145, ou se é uma faixa de 80% do batimento máximo, ou 70% do batimento máximo, ou se é aquela fórmula 220 menos idade. Não é que ele perguntou isso tudo, não. Estou abrangendo a pergunta dele. Então, nada disso é muito certo, pessoal. Você só vai saber quanto é que é seu batimento máximo, quanto você aguenta mesmo, se você fizer um teste de esforço com espirômetro, para você ver o seu VO2 máximo, você ver seus batimentos máximos, ver o que que você aguenta. E mesmo assim, logicamente, pode variar do dia que você dormiu bem, para o dia que você dormiu mal, para o dia que você está mais estressado, dia que você está menos estressado. Época que você está um pouco mais gordinho, um pouco menos gordinho, vai variar também. Mais treinado, menos treinado. Então, mas essa é a forma mais fidedigna de você saber, né? Fazer um teste de esforço lá com o espirômetro, medindo os batimentos cardíacos e etc. Assim seria. Mas mesmo assim, se você não for atleta de ponta, isso não é sustentável, né? Então, passamos aqui por vários treinos aeróbicos. Os treinos aeróbicos servem diretamente para todos os esportes cíclicos, que são esportes cíclicos, esportes que você, não é bicicleta não, esporte que você faz o mesmo movimento várias vezes, como remo, como natação. Ah, mas na natação eu faço peito, costas, ombro, borboleta, tanto faz, mas é cíclico, né? A menos que você dê uma braçada de crawl, uma de borboleta, uma de costas, uma de peito, depois nada de cachorrinho, depois de cinco de. Aí é uma confusão. Né? Mas normalmente a gente não nada assim, a gente nada um estilo, nada outro estilo. Então, os estilos na natação são cíclicos, né? Você repete. Ah, não, mas eu faço mountain bike. Tá, mountain bike não seria exatamente o puro do cíclico, mas seria também cíclico. A menos que você faça aqueles esportes de bicicleta, que é qual é o nome daquele negócio? Pessoal, sobe escada com bicicleta, desce corrimão, freestyle, né? A menos que você faça freestyle, você faça big air, aí realmente não é um esporte cíclico. Aí não seria, mesmo sendo bicicleta, aí não seria um esporte cíclico, porque você está fazendo muitos movimentos diferentes com o seu corpo, apesar de ser com a bicicleta, mas seria muitos movimentos diferentes com o seu corpo. Como escalada. Escalada. Você está escalando uma coisa ali com uma bicicleta, né? Como escalada. escalada só seria cíclico se você tivesse a mesma via repetindo os mesmos movimentos de braço e perna. Como com escalada você não repete os mesmos movimentos, não é cíclico. Então, esportes cíclicos são corrida, caminhada, natação, remo, bicicleta, transporte seria um esporte cíclico também, né? Isso é considerado esporte, mas o aparelho, a atividade, transporte seria cíclico também. Então, são atividades que você repete aquele movimento. Pois, são atividades que são normalmente atividades de menos habilidade e de mais preparo físico. Já futebol, vôlei, boxe, são atividades que requerem muito preparo físico, logicamente, mas são esportes que são definidos, além do preparo físico, lógico, você precisa ter preparo físico, mas são esportes definidos pela habilidade, né? Esgrima, enfim, esses esportes todos, que não são os cíclicos, né? Então, falamos do aeróbico puro, que é você manter um certo ritmo, manter um certo esforço durante mais de 30 minutos. Eu gosto de treinos com vetores aeróbicos, treinar mais de 40 minutos. Às vezes eu treino só 20, mas eu gosto de treinar. Eu acho mais legal, bem mais produtivo. Assim, treinar 40 minutos é mais do que o dobro de produtivo do que você treinar 20 minutos, né? Por isso que eu gosto de treinar esporte com vetor aeróbico mais de 40 minutos. Então, o aeróbico puro seria você sair pedalando, por exemplo, no mesmo ritmo, no plano, durante mais de 30 minutos, naquele mesmo ritmo. Esse seria o aeróbico puro. Seria, teoricamente, que iria gastar mais gordura diretamente. Mas, na prática, não é. Mas, teoricamente, sim. Bom, o outro seria o fartlek. Seria a mesma coisa do que o aeróbico puro, só que você variando a intensidade. Então, você não treina num ritmo que é o mesmo ritmo. Você vai mais rápido, mais devagar. Mais rápido, mais devagar. O pessoal da natação faz muito isso. Vai uma piscina mais rápido, vai outra mais devagar. Vai uma piscina mais rápido, vai outra mais devagar. O pessoal do ciclismo faz também. Quer dizer, todo mundo de esporte cíclico faz isso, né? Então, seria essa variação de intensidade. Outro tipo de treino com vetor aeróbico seria os tiros, que é mais ou menos um fartlek, só que você vai em muita intensidade e depois você descansa mesmo. Pode ser até um repouso ativo, como um trotezinho. Pode ser, por exemplo, uma piscina de natação muito rápida e volta à piscina, mas nadando assim bem devagar, respirando com calma e tal. É a diferença com fartlek, é que fartlek você vai de alta intensidade para média. Do tiro, você vai de muita intensidade para o descanso, senão você não vai aguentar voltar para muita intensidade, tá? E normalmente os tiros são de curta duração, menos de 30 minutos, normalmente. Aí você fala, poxa, mas então não vale a pena, né? Que você falou que é legal treinar 40 minutos, mas o que você pode fazer? Você pode começar, quando eu treino tiro, eu corro, por exemplo, pode treinar na areia, né? Então eu corro, por exemplo, 10 minutos, e aí eu começo o treino de tiro, faço o treino de tiro por uns 10 minutos, por uns 20 minutos, né? E depois volto mais 10 minutos correndo, já deu 40 minutos. E eu fiz 20 minutos de treino de tiro, tá? Então você pode fazer o treino de tiro dentro de outro treino, tá? Temos o treino de altimetria, que é você variando o relevo, né? Por relevo. Você faz uma trilha, por exemplo, um treino numa trilha, você está variando o relevo. Normalmente, né? Porque normalmente trilha tem altos e baixos. Então você vai variando o relevo pela altimetria, como se fosse o fartlek, mas é um fartlek mais bagunçado, a menos que você vá naquele mesmo ritmo. Sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro no mesmo lugar. Aí seria como fartlek também, mas em vez de usar a intensidade, a velocidade, né, você estaria usando a altitude, né, a altura. E o último que eu falei aqui é o treino de circuito. O treino de circuito é qualquer coisa que você queira. Você monta um treino onde você varia a intensidade e você roda por ali várias vezes no mesmo tipo de variação de intensidade. Por exemplo, você corre 5 minutos a média intensidade. Aí você dá um tiro de 1 minuto, aí você passa mais 1 minuto trotando bem devagar. Aí 5 minutos a média intensidade. aí você dá um tiro de 1 minuto, aí você passa mais 1 minuto trotando a baixíssima intensidade. Então, é 5 média, 1 alto, 1 baixo. 5 média, 1 alto, 1 baixo. Então, isso aí não é nem fartlek, não deixa de ser um fartlek também, mas é um tiro também. É, aí, quando começa a complicar muito, a misturar muito, aí passa a ser um circuito, tá bom? É, vamos lá. Nil, obrigado pelo chat, foi elucidativo. Muito bem, adoro fazer chats elucidativo. Palmitão, nunca consigo chegar no horário, não tem problema. Pode ver o início do chat outra hora. Beleza, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Provavelmente próxima segunda-feira estamos de volta no mesmo horário. Eu falo provavelmente, que eu estou fazendo um chat aí com a Mini, estou fazendo um outro com o Paulo também. O Paulo nem sabe, mas estou fazendo chat com ele. E devem ser no final de semana, né? Quando eu faço final de semana, aí eu não faço segunda-feira. Puxo. Às vezes faço final de semana e segunda-feira também, mas enfim, o Thiago não gosta. Thiago, eu acho que eu faço só um chat por semana e de meia hora. Hoje eu fiz aí, ó, de 52 minutos. Mas, enfim, sem problemas maiores. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Uma ótima semana a todos vocês.